Audiobook grátis apresenta. Trigueirinhos e Nicota seguiram para Casa Branca numa bela manhã azul, depois de terem feito as suas despedidas à família em Santa Genoveva, se de convidarem Octávio para que fosse convalescer em sua casa, aproveitando também o bom tempo das caçadas e a estação das fruitas, como muita gente na província denomina as jabuticabas. Frutas é a designação de espécies variadas, desde a gabiroba selvagem até o pêssego. Bem tratado fruita, porém, é termo aplicado unicamente ao delicioso frueto das jaboticabeiras, árvore que, nascida espontaneamente nas matas, sem cuidados, sem regas, sem podas, tem a forma bizarra, desigual, caprichosa, o tronco alto, robusto, mosqueado, de avana e as raízes alongadas em derredor, como umas grandes garras nervosas. As fruitas, redondas e pretas, brotam do tronco e, agarradas à madeira, espalham-se num prodígio de fecundidade até a última nervura da raiz, salientada no chão. Tem outro aspecto as jaboticabeiras plantadas nas ruas dos pomares ou nos recantos dos jardins aí endireitam o tronco acetinado até menor altura, arredondando simetricamente a sua copa verde escura, de folhagem miudinha. Trigueirinhos dizia ter no seu sítio um bosque de jaboticabeiras e convidava com instância a família. Prometeram todos ir passar lá uns dias. E fizeram-se as despedidas sem grande enternecimento. Doutor Castro vinha duas vezes por dia ver o seu doente, cujo estado só no fim de uma semana declarou livre de perigo. Eva continuou a auxiliá-lo no curativo, até que o aparelho foi levantado definitivamente e deram os parabéns ao convalescente, que no íntimo sentia ver extinguidas as únicas horas suaves para si, aquelas em que a prima, curvada sobre o seu leito, como um anjo de caridade, tratava dele com o desvelado carinho de uma enfermeira, inigualável. Tinha às vezes vontade de beijar-lhe a mão, pedindo que lhe perdoasse por ter duvidado dela. Queria interrogá-la, ou antes, desejava contar-lhe, nessa intimidade de irmão, tudo o que ouvira na maldita noite em que o haviam ferido. Que explicação podia dar-lhe? Como e por que envolveriam o seu nome naquela intriga baixa e cruel? Mas Octávio não ficava um minuto a sós com e ver a ela preenchia o seu dever. Saía do quarto antes de mais ninguém, para ir informar por escrito o Dr. Morton C. Paulo do estado do doente, por quem ambos se interessavam muito. Reinava na fazenda uma quietação profunda, agravando a tristeza da família. A um apóstrofo Amelia Medeiros 171. Medeiros, passados os maiores cuidados com o enfermo, inquiriu parte dos escravos, no tronco, ouvindo a história singular de um desafio de capangas, mandados por alguém com o fito de os revoltar. Desse alguém eles calaram a princípio o nome mais, obrigados pelas ameaças e castigos, confessaram por fim ser o de Eva. O fazendeiro ouvia-os de pé, e o feitor executava suas ordens com desembaraço e calma, escolhendo uns escravos para surrarem os outros. Naquela atmosfera carregada, cheirando a sangue, cortada pelas vibrações sibilantes das pontas do bacalhau e pelos ais dos negros, o nome de Eva parecia fúnebre, repercutindo-se sempre como um dobre afinados a esses ouvidos do comendador. Às vezes, um grito mais pungente feria-o no coração, mais lembrava-se do seu pobre Octávio, e a sede de vingança abafava depressa o sentimento de misericórdia. Houve um momento em que os ais esmoreceram, era preciso transferir o castigo para outras vítimas sáquelas, extenuadas, deveriam ser dados os curativos do costume. O feitor designou então para o suplício um outro escravo e para Carrasco o próprio pai da vítima. No quarto sombrio, onde gotejava o sangue dos corpos quentes, estirados e nus, houve uma cena de dolorosa angústia. O filho avançou rápido para o lugar da tortura, despiu-se ele mesmo num movimento febril, e pondo as mãos para trás encruzou-as, para que as amarrassem mais o pai. Continuou no seu canto, com a cabeça baixa, os olhos reluzentes, as pernas tremulas e a respiração ofegante e foi novamente intimado. Mas não deu um passo, um silêncio de admiração e de angústia sucedeu às imprecações e gemidos. Depois de alguns instantes, o feitor repetiu a ordem outra vez, num tom forte e áspero, e o algoz caiu de joelhos elevando para o teto escuro, como a procurar através dele o Deus clemente, um olhar cheio de lágrimas e as mãos súplices. Medeiro saiu para o terreiro, sufocava. Não compreendia bem o que se debatia dentro do seu coração, mas havia ali indubitavelmente uma força brutal, todos os sentimentos. Lá no quarto do tronco que se terminasse a abominável cena, contanto que os seus olhos não a vissem, sentia-se fatigado. Mordido de remorsos que o perseguiam como uma matilha brava e sôfrega da presa. Desgraçada condição a que se sujeitava. Para ele o castigo era necessidade absoluta, rígida, indispensável. Sem ele não haveria disciplina. Os negros são como soldados, que lá têm o calabouço e os castigos corporais. Para aí a compreensão mais rigorosa dos seus deveres. Por isso, muitas vezes, calcando a piedade, reprimindo o impulso da natureza, contrafazendo a alma, ordenava a execução das mais absurdas e intoleráveis penas. Medeiro sentia amargamente essa verdade. Doiam-lhe agora os golpes que mandava vibrar nos cervos e desviava a vista, impressionado, dos instrumentos de torturas, a grande palmatória, o relho, a gargalheira de alto gancho, as algemas encorrentadas, todo o museu de instrumentos inventados pela ferocidade humana, pendurados em uma linha na parede sombria do quarto do tronco. Sentia-se cansado de cupla vida de sustos e de cuidados, não podia conciliar o sono, sem ter a certeza de que os escravos estavam fechados por fora, no quadrado, e que o feitor guardava a chave debaixo do travesseiro. Julgava-se no direito de exercer a justiça pelos mais bárbaros processos, se mais de vez em quando voavam alarmados na sua consciência, como grandes corvos negros e pesados, os receios de uma vingança justificada. Seguia os mesmos processos usados pelo pai, que por seu turno escuíra do avô desde criança habituar os olhos e o espírito àqueles quadros feitos de sombras, dores e lágrimas, e a fizera-se par tal forma a eles que os achaca naturais e indispensáveis. Caía, contudo, em contradições desde que Eva fora habitar Santa Genoveva, e principalmente depois da chegada de Octávio. Os dois moços tinham levado ao seu espírito endurecido e indiferente uns preceitos de moral sã e vigorosa, filhos da compaixão, do amor evangelizado por Cristo e preceituado pela Igreja, o amor ao próximo, amor que ele, no seu egoísmo, nunca pudera compreender. Medeiros acordava, mas acordava aos poucos, duvidando ainda se era vigília ou sono o que sentia. Tinha às vezes vergonha, diante da serenidade de Eva ou de Octávio, de, em um assomo colérico, abrir brutal e escancaradamente a sua alma estupidificada e entorpecida pelo abuso dos crimes, como um chim pelo abuso do ópio. Reagia contra aqueles sentimentos, e para penitenciar-se sacudia com força a piedade que o ia invadindo, e impunha castigos mais rigorosos. Vinha logo depois o remorso, perseguiu-o e encravar-se no seu coração. Assim, ora altivo, ora humilhado, escondendo medo centímetros um desesperado rancor, ia atravessando os dias. Consolava-se com o exemplo de outros fazendeiros mais bárbaros do que ele. Lembrava-se de se sentir arrepiado com a narração de um fato ocorrido em um fazenda de Campinas. O senhor, de imaginação fértil no ódio, tinha mandado surrar um escravo até aí nada de extraordinário. Mas depois, sobre as grandes bocês dos golpes e por todo o corpo derramar em camadas grossas o mel, o doce e puro mel de abelhas, e que assim ungido foi o infeliz amarrado a um poste, no terreiro, exposto às grandes nuvens de insectos que desciam zumbindo, deliciados por tão opíparo quão maior que inesperado banquete. O negro, sem poder defender-se, via descerem as vespas, cobrirem-lhe o corpo, movendo voluptuosamente as asas transparentes a sugarem com avidez o seu sangue envenenado pelo desespero e pela raiva. E o sol iluminava aquela cena com a sua luz de ouro, brilhante e casta. Ocorriam à memória do fazendeiro outros casos. No sítio do Guzmão, seu vizinho, tinham aparecido esqueletos nos charcos, e constava serem de escravos supliciados pelo dono. O próprio compadre Antunes havia abandonado, depois de uma grande surra, uma negra, que, sem se mexer, nem lavar, criara bichos por todo o corpo e morrera já podre. O Jucá Ramalho tivera numa gaiola, presa, durante 15 anos, uma rapariga mulata, sobre quem recaíam suspeitas de envenenamento ao miserável, na sua jaula estreita e segura, cozia o dia inteiro em tarefas rigorosamente impostas. Medeiros recordava todos os acontecimentos no gênero, os mais pavorosos e inacreditáveis, para revestir os seus atos de uma cor mais suave e piedosa, sim. Ele não faria nunca semelhantes barbaridades, limitava-se a reproduzir os castigos comuns, dictados à sua classe como único meio de ordem e segurança. Havia, contudo, outros mais clementes do que ele que premiavam os escravos, davam-lhes terrenos para cultura e direito de venda e ganho que não usavam pegas nem viramundo, e adormeciam sem sobressaltos nem cuidado na chave do quartel. Lembrando as insinuações do filho e da sobrinha, Medeiros lamentava não ter sido um desses, e prometia a si mesmo emendar-se. Depois de vingado o ferimento de Octávio, voltou à casa do tronco o pai negro, chorando, azorragava o filho. Medeiros, no assomo de compaixão e revolta, suspendeu o suplício. A atmosfera morna, impregnada do cheiro acre do suor e do sangue, deu-lhe uma náusea, a vista escureceu-se-lhe, uma vertigem fel tropeçar num corpo úmido, estirado no chão, e nos passos precipitados e vacilantes chegou à porta, tacteou-a, abriu-a e tornou a sair. O ar fez-lhe bem, respirou amplamente e tomou o caminho de casa, moído vírgula ponto impressionado e ouvindo ainda o nome de Eva pronunciado entre gemidos, pelos escravos açoitados. Tudo por causa dela, ponderava Medeiros, indignado. Entrando na sala, foi direito à rede e deitou-se e perguntou por Octávio Alpagem, o Saturnino, mulato alto, pernóstico, muito estimado na família. Saturnino voltou com boas notícias. Octávio tinha-se levantado e lia numa cadeira de balanço, rodeado de almofadas. E o pajem, depois de o informar da saúde do senhor moço, entregou-lhe duas cartas e um maço de jornais. Medeiros pediu café e rasgou o envelope acetinado e azul de uma das cartas. Era de Nicota, falava pouco da família de Trigueirinhos e pedia à mãe umas receitas de bolos. De espeto de sequilhos, concluindo laconicamente, quando quiserem virem, avisem. A segunda carta era de um fazendeirodes. Carlos do Pinhal, o Siqueira Franco, homem de afamada riqueza, dono de muitas terras, entre outras a chamada Morro Verde, cuja colheita nunca era inferior a 30 mil arrobas. Medeiros teve uma surpresa agradável, que até certo ponto atenuou os desgostos porque tinha passado nessa manhã a carta dizia assim: meu bom amigo comendador Medeiros. As mulheres devem ser escolhidas como os porcos, pela raça, por isso peco-vos para meu filho Júlio, que vê bem conhece, a mão de uma de suas filhas. Responda com brevidade, sabe quais as nossas circunstâncias e gênio trabalhador e seril de meu filho. Se quiser avise logo, para nós irmos. Seu amigo atento obrigado, Anastácio de Siqueira Franco.